a questão da autoria, né? É, uma das coisas também que a internet trouxe é o plágio, né, de trabalhos escolares, é, a questão do plágio também acadêmico, né, que acontece bastante. É, então, como é que vocês veem isso? Assim, existe maneiras de, não sei, de coibir ou de evitar que isso aconteça? Como é que o professor deve se colocar em relação a essa questão?
Eu acho que você... Como é que eu posso falar? Você tem plágios e plágios. Por exemplo, eu vejo os meus alunos em apropriação de livros. Então, eu sempre falo para eles, olha, você gostou de uma palavra, você copia, você gostou, ela vai estar dentro de um contexto. Para você se apropriar daquela palavra, você vai precisar copiar aquela palavra e vai ter que usar dentro do seu discurso. Então, isso é plágio? Às vezes são pedaços maiores. E aí os alunos me falam, isso aliás saiu até num trabalho nos Estados Unidos, no meio acadêmico, que é muito duro nos Estados Unidos, se você realmente copia uma palavra ou outra, você já é praticamente linchado em praça pública. E foi um estudo que foi publicado dizendo que muitos alunos estrangeiros cometiam o plágio. E foram estudar por quê? Porque aqueles alunos não se apropriaram da língua. E a explicação que foi dada foi a seguinte: essa pessoa falou aquilo que eu queria falar. Mas como ela já falou, certo? Por que que eu vou repetir com as minhas palavras, que não são tão boas quanto as dela, né? Aquilo que eu queria falar. Então, isso me deixou assim um pouco pensando e falando, bom, logicamente você tem que referenciar. Isso faz parte do trabalho acadêmico, não é verdade?
É uma citação.
Citação, com certeza.
Tá errado.
Mas não é, lógico, não é simplesmente tirar e falar que você que fez. Você faz a citação. Mas eu estou dizendo em outro nível. Seria em pequenos pedaços de frase, onde a pessoa tira justamente de um e de outro. Não é a ideia que ela está citando, são palavras. Uma coisa é você plagiar uma ideia, pegar um trabalho inteiro e falar que é seu, isso é plágio, isso é roubo, certo? Intelectual. Outra coisa é você se apropriar de palavras, de pequenos pedaços de palavras, que é o que os meus alunos fazem, que não é plágio. Uma coisa é você pegar e copiar a Wikipedia, você pede um trabalho e o pessoal copia a Wikipedia inteira e te entrega, que eu falo, não é. Primeiro, um trabalho não deveria permitir um enunciado ou um trabalho que você pede para um aluno, deveria permitir esse tipo de coisa. Então, você tem que fazer uma tarefa que não permita isso. Mas se a pessoa copia pedaços de palavras no começo e que incorpora aquilo, eu acho que o conhecimento é um pouquinho isso também. Você lê vários livros e você redigere, você é o tal negócio antropofágico, né, que você pega e refaz e combina com outros, e é, como é que é, loose pieces, loosely joined, ou mixed pieces, loosely joined, que você vai pegando pedacinhos aqui e vai fazendo suas colagens. Isso os artistas já faziam, né?
E isso dá para fazer história?
Veja, eu queria dizer que eu acho que até o que você está dizendo, Bárbara, você não está falando de plágio, você está falando, inclusive, de aprendizagem, porque, na verdade, as palavras não pertencem a ninguém, né? A evolução social da língua se dá a partir do empréstimo de palavras, né? E, então, eu acho que isso é um fenômeno de aprendizagem mesmo, né? Muitas vezes, até, o professor quer que sim um aluno utilize a expressão que ele utilizou. Quando um aluno utiliza com propriedade uma expressão que você utilizou, você percebe que ele está ligado naquilo. E começa a fazer a diferenciação. Agora, acho que sim, é uma preocupação grande com a questão do plágio, da facilitação do plágio na era da internet. O plágio não foi inventado pela internet, a cópia não foi inventada pela internet. Na minha infância, pesquisa era copiada da enciclopédia. Quando muita professora pedia, escreva com as suas palavras, e no fundo a pergunta é essa, né? Afinal, de quem são as palavras? No fundo a gente está perguntando o que o aluno está agregando de seu. Eu acho que nós temos que ter uma permanente discussão com os alunos sobre o que significa autoria no trabalho, sobre o que significa acrescentar algo de seu a um conjunto de ideias, sobre o compromisso permanente de citação entre aspas quando um conjunto de ideias vendo o texto de um outro autor, como diz tal pessoa, abre aspas e se cita a frase, né? É, e acho que os professores não devem ser condescendentes com trabalhos que eles recebem, onde está evidente que a linguagem não é dos alunos e que aquele texto não foi produzido por eles. E eu tive já várias experiências de receber trabalhos assim e de pegar coisas chaves do trabalho e colocar na pesquisa na internet, de achar os sites iniciais e de levar esses endereços de volta e dizer para os alunos, olha, é o seguinte, isso aqui não vale, houve trabalho que foi invalidado. Primeiro trimestre, os alunos ficaram mal. Segundo trimestre, outro grupo, outras questões, os alunos ficaram mal. Terceiro trimestre, a gente não teve. Né? Então, eu acho que assim, quando os alunos têm claro qual é a postura do professor, que ele está falando sério sobre aquilo, e que ele tem alguma tranquilidade em localizar o que está acontecendo, eles vão entendendo que existe aí uma proposta clara, né? E que não faz parte do jogo, quer dizer, educação também... É um trabalho de confiança, né? Porque eu acho que à medida em que a gente vai sendo ambíguo em relação a isso, ou não vai deixando claro essas limitações, a gente forma gente que depois vai se meter em situações na universidade, no seu trabalho, no governo federal, hoje até tinha uma plenária sobre plágio na ABSAB, né? A Raquel Requeiro, que horror, né? Ela teve lá parte do texto dela plagiada, num edital do governo federal. Isso é um escândalo. Isso é inaceitável, né? Então eu acho que a gente tem que combater, a gente tem que denunciar, e a gente não pode justificar, também tivemos problemas recentes de gente que diz, não, mas o autor deveria ter se remetido à revista, informando. Bom, os autores fazem isso. É muito difícil quem foi plagiado conseguir recuperar um pouco, não deixar a disseminação desse seu texto com o seu nome em outros lugares. É uma situação muito desagradável mesmo. Então, eu acho que educadores têm que ter uma postura assim, muito clara e um trabalho muito militante com seus alunos sobre o que, afinal, significa tomar algo de outra pessoa e não referenciar. Isso é muito errado.
E uma postura sobre autoria pública, assim, os educadores que ainda têm medo de colocar seus trabalhos na internet, de ter um blog, mas pensam em fazer isso. A eles, o que vocês diriam? O que você diria, Lilia?
Eu diria que quem sai na chuva é para se molhar. Então, quando você está expondo seu trabalho, você está contribuindo para que outros educadores sim possam...
Mas vale a pena ele ter um blog?
Eu acho que vale. Não, já disse que sim. Você está dizendo da perspectiva de quem pode ter o seu trabalho utilizado por outros e não citado? É isso?
Tanto para o bem quanto para o mal, ter um blog, vale a pena? Assim, no sentido de que você vai ter um local que vai guardar a sua trajetória como educador, pesquisador. É necessário isso? É importante? Porque até em pequenos cursos com aprendizagem aberta, tem muitos educadores que têm resistências ainda, né, a isso. Essa resistência se justifica, na sua opinião, ou é interessante ter um blog, é interessante estar nesse universo?
Eu acho que é interessante estar nesse universo, sem dúvida. Volto a te dizer, eu sou favorável à variedade dos sujeitos presentes. Eu me incomodo muito com um discurso que coloca a utilização da tecnologia como a única coisa que vai permanecer na educação e que vai salvar a educação, e que quem não fizer isso não vai ter trabalho. Olha, eu acho que a gente vai continuar tendo professores que utilizem pouca tecnologia e que continuem sendo bons professores, né? Não, a gente não depende. Às vezes você tem professores que utilizam tecnologia e que são quadrados, retrógrados e superficiais. Então, não é só o uso da tecnologia que vai realmente fazer a grande diferença na educação. Então, muitas vezes eu vejo os professores acuados. Você tem que fazer o blog, você tem que usar a mídia-teca, os computadores. Bom, se eu não dou para isso, deixa eu fazer meu trabalho direito fazendo outra coisa. Se você tem má vontade de testar, de curtir, de ter prazer com isso. Acho que a gente está nisso porque a gente tem prazer de aprender com isso. De aprender. A gente aprende muito. Mas e aprende porque aprende com prazer. Quando você diz é um espaço de registro, Sim, acho que na tua pergunta tem parte da resposta. Você está fazendo um portfólio do seu trabalho. Né? Um dos meus blogs, que é lá de 2003, pô, eu vou olhar o que eu já escrevi nesses anos. Tal. Muito legal você ir acompanhando essa sua trajetória. Então, pessoalmente é muito rico, para os colegas é muito rico, para os seus alunos é muito rico, para a sua escola pode ser muito rico. Desde que você se interesse, queira e ache que esse é o seu veículo de manifestação. Se isso for uma obrigatoriedade, esqueça. Isso vai ser um deserto árido. Isso vai ser uma obrigação burocrática.
Vale a pena ter blog?
Olha, é um pouco como Lilian diz. Eu acho que é um... eu vejo um pouquinho mais como uma... eu iria para a parte de portfólio. E uma integração de várias ferramentas dentro do seu blog, o blog sendo talvez a sua parte central, e justamente uma integração que ainda não existe, mas agora com os mashups e tudo que você vai trazendo, por exemplo, você já pode importar o seu Twitter para dentro do blog, você pode... justamente, é. Então você, mas o Delicious, ele simplesmente puxa, ele não deixa instalado. Então se o Delicious fechar, aquilo vai para o espaço. Entendi. Também. Enquanto que o Twitter, você importa ele para o seu blog e ele fica no seu blog mesmo se o Twitter fechar. Então, é atrás dessas tecnologias que a gente está correndo atrás. Porque o que acontece, voltando à comercialização e à propriedade, você tem essas ferramentas abertas, que nem, por exemplo, agora eu falo o nome, mas WordPress, Moodle, você pode exportar o seu conteúdo. Facebook é fechado, Orkut é fechado, um Podomatic que você deixa essas coisas, você não pode trazer de volta o seu conteúdo e levar quando você muda de casa. Então é isso agora, a grande batalha é quem a propriedade dos dados. A sua propriedade de saber o que fazer com seus dados, pegar eles quando você não quer, não está mais interessado em ficar lá, e ter, como diz, ownership, como é que você fala em português? Você ter a propriedade dos seus dados, que você decide o que fazer com eles. Você vai no Facebook ou no Orkut, você assina, ninguém lê a parte dos termos de agreement, mas você está dando tudo para eles. E eles podem usar a sua informação do jeito que bem entenderem, são proprietários dela. Eu acho, e aí as pessoas falam, é free. Não é free, você está se vendendo ali, sem saber. E justamente por isso que eu tenho grande respeito pelo software livre, é que você não tem essa parte. Então, você é free, mas é free na sua expressão e na sua propriedade de dados. Você pode transportar, por exemplo, no WordPress, eu vou falar que é um venture comercial também, mas você, no momento que você não está mais interessado em ter o seu assunto no WordPress, você pega e exporta. Leva para o blog, leva para isso. Então, eu acho que as ferramentas agora estão convergindo para esse espaço onde portabilidade, propriedade de dados, privacidade, vários graus de privacidade, como você diz, o blogger no começo não tinha comentado nem nada, o WordPress já tem vários graus de privacidade, então se você não quer expor um post ou quer expor o post só para um número de pessoas ou um grupo de alunos, o Flickr tem vários graus de privacidade, né? Você expõe só para família, só para amigos, para o público em geral. Então, isso é importantíssimo. E isso é o que vem atrás do software, e que ninguém está correndo atrás. Todo mundo é free, todo mundo é de graça nada. Você está vendendo sua alma junto, né? E não está sabendo. Então, isso é muito importante. E é muito importante você falar isso para os alunos também. Então, você falar, ok, você está abrindo, isso acontece, tá? Isso pode acontecer. Como uma mãe que fala, ó, você sai na rua, por favor, não fale com estranhos que você não conhece. É a mesma coisa, é uma questão de educação agora, de, né? E o blog, eu acho que de uma certa forma, ou alguma coisa que vá se tornar o blog, eu não sei, vai ser a sua identidade digital, é o que a gente estava falando antigamente. E você mostra, como na vida real, a sua identidade do jeito que você quer mostrar. Se é mais privado, ou mais aberto, ou se você expõe tudo, porque no momento a gente está expondo tudo, né?
E aí vamos falar um pouco de futuro. O que vocês veem aí de tecnologias que são bacanas e que seriam interessantes para a educação no futuro, né? Ou num futuro próximo, enfim, longo prazo, como, por exemplo, os ambientes imersivos, como o Second Life, os microblogs. O que agora mais chama, mais está no seu radar?
É, eu agora estou assim meio, não sei se eu posso abrir já o jogo, eu estou num advisory board que é justamente novas tecnologias para daqui um ano, dois anos, quatro anos, dez anos, né? Então, é um conjunto de universidades americanas que produzem um documento que chama Horizon Report, né? E que dá, enfim, as dicas justamente de um ano, dois anos e fazem previsões para dez anos. Eu fui convidada justamente esse ano para participar. E então tem uma fase onde a gente começa, faz os trends todos e lê a respeito, analisa, depois tem um comitê que se junta, a gente faz uma votação. E dentro desses trends agora, de um ano, dois anos, tem o telefone móvel. Então, toda a parte, justamente porque é importante, principalmente para países como o nosso, que tem uma população grande que está na área rural, que não tem acesso à conexão à internet, onde o computador aqui é caro para nós, que não tem essa facilidade, mas que tem justamente a mobilidade do telefone. Então, toda uma parte de educação que venha pelo telefone, que use o telefone como hub, ou como, não como hub, mas como transmissor e emissor, receptor e transmissor, talvez para um hub onde tenha um computador e enfim, unidades móveis. Assim. Então, isso é uma das coisas. E-book, né, que o pessoal está falando agora, que vai virar, se bem que isso eu não acho assim tão... É um pouco uma repetição de um livro. Agora, o que eu achei muito interessante foi justamente toda essa parte que já é para 10 anos, digamos, essa parte de tato, né? Então, tudo touch que está começando a surgir agora e como que isso vai afetar o ensino que... Começa a ter essa dimensão, até hoje de manhã tinha, não sei quem que estava falando lá, mas falando justamente sobre essa dimensão, que o ensino está saindo da parte simplesmente de escrita e entrando nessa área totalmente multimídia. Então é escrita, é imagem, é som e agora vai ser fácil.
E no seu radar?
Olha, o meu radar é mais passado que futuro, né? Eu sou uma pessoa que gosta do passado. Eu vejo o seguinte, eu acho que tem uma questão realmente da gente ir olhando para as apropriações possíveis e como elas realmente contribuem aí para a educação no conjunto, né? Acho que a Bárbara está falando uma coisa perfeita em relação à questão do telefone, né? A disseminação do celular é bastante maior do que a do microcomputador no Brasil, né? Então, acho que a gente precisa realmente tomar em conta e eu acho que tem que ter algumas coisas, inclusive, com uma perspectiva de utilização desses recursos para questões de cidadania. Uhum, né? Uhum. Poder receber aí notícia, olha, foi agendada a sua consulta no INSS, legal, saiu a sua aposentadoria, você recebe o seu INSS, entendeu? Acho que tem que ter aplicativos nessas áreas, né? Eu tenho uma curiosidade, assim, em termos do processo da escola especificamente, da escola e suas adjacências, quer dizer, do F da escola, que é o que seria realmente... a possibilidade da perspectiva do laptop circulando na mão dos alunos. E aí não é uma questão de se é um para um, se é um para cinco, etc. Mas eu acho que assim, que eu tenho ficado instigada com algumas situações. Alunos que eu acho que, por exemplo, na hora que a gente senta no laboratório, que a gente senta nos micros para escrever alguma coisa, para produzir alguma coisa, saem melhor do que quando eles estão fazendo isso com uma caneta e com papel. E eu acho que isso pode nos ajudar, de repente, perceber coisas que a gente nem imaginava sobre alunos que a gente achava que iam ter muita dificuldade ou que não dariam conta daquilo. Então, é possível que com o laptop na mesa eles se virem melhor. Agora, por outro lado, a gente tem questões sérias ainda relacionadas à questão da atenção e da dispersão. Né? Porque a utilização dos recursos digitais tem aí uma perspectiva dispersiva muito delicada, né? Você tem um trabalho de autodisciplina em relação aos engajamentos nos projetos e aos tempos dos projetos, já que a gente falava em tempos antes, né? Que é algo que a gente precisa olhar com cuidado, porque senão quando a gente percebe o tempo passou e as coisas não aconteceram. Então, evidentemente, né, as propostas educacionais têm que lidar com essas questões. Agora, eu acho que a questão da maior oportunidade dos alunos sim estarem com o computador na mão, na sala de aula, fora da sala de aula, nos ambientes da escola, nos seus passeios, ou essas integrações, saíram, fotografaram, mandaram suas fotos para um lugar específico, etc., é algo que eu acho que a gente vai ver mais coisas daqui a um tempo não tão longínquo, né?
É, isso eu senti um pouquinho, lembra que eu cheguei aqui para você e te disse, eu estou num outro tempo do que os jornalistas, foi a primeira coisa que eu te disse, porque eu me senti assim muito frustrada que eu não consegui colocar o meu post de ontem sobre o tweetamento no Jimmy West, porque eu tive a coisa aqui à tarde, depois ainda saí à noite, e falei, eu não consigo simplesmente escrever uma notícia. Para mim, é uma coisa que eu preciso digerir e que eu preciso entrar, refletir e ver como que eu vou colocar isso. Só para escrever, estive com Jimmy Wales na Roda Viva, para mim, não importa, eu já escrevi isso em 300 mil lugares. O que eu quero colocar ali é uma coisa mais reflexiva. O que que isso mudou na minha vida, não é verdade? Ou como que eu vejo isso em relação a outras coisas, né? Como eu fiz essas ligações? Isso não dá para você fazer em 2 minutos. Você tem que dar uma olhada, você tem que sentar, você tem que ver todos os tweets que passaram, você tem que ver todos os acontecimentos que passaram. Então, já é uma coisa assim que requer um pouco mais de tempo, né? E tranquilidade. Agora, o que eu tenho sentido nessa parte de ter... Eu fiz uma viagem em 98 com os meus alunos para os Estados Unidos. Levei 45 adolescentes. Se não tivesse a internet lá, jamais teria feito essa viagem. Primeiro, porque eu me conectei com, como você diz, com todos os lugares e os museus, e falando, vocês têm uma exposição para crianças que estão chegando. Enfim, conversei primeiro com todas as pessoas. Não foi uma viagem que foi agendada por uma companhia, né? Então, planejei a viagem toda antes. Fizemos um intercâmbio entre alunos antes. Então, eles, quando foram, já foram com uma série de perguntas. E durante a viagem a gente fez um negócio live, ou seja, eles foram escrevendo no ônibus um blog, que na época não tinha ainda blog, mas eles foram fazendo os relatos de viagem deles no diário deles, que depois foi exposto, a gente fez um livrinho. Mas foi bárbaro, porque nós descobrimos, e é isso que a gente também descobre na internet, que você sai para dar uma matéria, e que, na realidade, você está vivendo a vida ao mesmo tempo que aprendendo. Então, na internet, você sai da sua sala de aula e você percebe, quando você tem essas, digamos, interações entre os alunos, que, na realidade, não é o conteúdo que importa, mas é a interação, é a colaboração, são os preconceitos que começam a aflorar, são comportamentos que você tem que tomar conta em sala de aula e que, numa sala de aula normal, você não percebe. E que você tem alunos que são excelentes, que você não sabe absolutamente nada sobre eles, né? Porque numa sala de aula você está focado no seu conteúdo, na sua matéria. E você não tem a menor ideia de como essa pessoa vive, o que ela faz, como ela interage com aquele conteúdo, o que ela vai fazer com ele. Então, isso na viagem apareceu, e isso aparece quando você faz, trabalhos na internet. E ontem também o Jimmy Wales acho que falou muito bem, porque eu estava comentando também com a Renata, dizendo que na reunião de ontem você tinha pessoas isoladas falando. Você tinha um acadêmico aqui, um acadêmico ali, falando sobre si, sobre promovendo a si mesmo, certo? E eu esperava que houvesse uma conversa,
vendendo
um diálogo.
Vendendo seu peixe, né?
Cada um vendendo seu peixe. E o Jimmy Wales falou em uma frase, ele resumiu em uma frase, muito bem. Ele falou, o grande problema não é tecnológico, o grande problema é social.
Muito bem. Bom,